salgado. Carne ou peixe? Está com pressa ou sem tempo? Assar ou grelhar? Sabores da Rosa, na cozinha dos 98.7. Porque a culinária é uma arte e também pode ser uma paixão. Bom apetite no ar. Rosa Rocha.
Sabores da Rosa.
Boa tarde a todos, cá estamos nós novamente. Até parece que foi ontem, mas hoje não é ontem, porque hoje é terça-feira, 23 de julho de 2024. E cá estamos nós, mais uma vez, para esta partilha maravilhosa destas receitas que eu hoje trago por aqui. Aliás, eu venho cheia de paparoca, cheia mesmo de paparoca. Oh, Cândida, estás preparada? Já estás aí desse lado a acompanhar-me? Beijoca para ti. Portanto, estamos cá todas as terças-feiras, como já quase todos sabem, não é? Das 19 às 20, aqui, nesta hora de emissão de Sabores da Rosa, AVFM 98.7. E eu sou a Rosa Rocha, vou deixar rolar aqui um pouco de música e não vou demorar nada, porque eu vou aparecer já com a primeira receita de hoje. Vamos fazer umas costeletas de cachaço muito saborosas e, portanto, penso que ainda dá tempo daqueles que saíram agora do trabalho chegarem a casa e conseguirem assim anotar esta receita, quiçá ainda para hoje. Até já! Não demorei absolutamente nada. Foi só mesmo rolar aqui um bocadinho de música. Então cá estamos nós e espero que estejam já todos prontos, não é? para começarem assim a anotar a primeira receita de hoje, as costeletas de cachaço à portuguesa, e são uma delícia. É uma iguaria que destaca a riqueza da culinária portuguesa, claro que sim, sem dúvida. Este prato, apesar de simples, é repleto de sabores autênticos, e refletem muito a nossa tradição gastronómica, do nosso país, não é? Eu estou em Portugal, ok? Mas tem gente que nos está a ver de outros países, e eu já mando beijinhos para todos. E pronto, aqui está uma receita fácil que eu vou deixar agora, para cozinhar aí por casa e depois enviarem o vosso feedback, como já é habitual, não é? Daqui a pouco devemos ter aqui a Dona Maria Helena, não é? Que também, que ela gosta muito de fazer umas paparocas. Espero que consiga encontrar rapidamente aqui a receita que vou deixar. Não é que não saibas, não é, Maria? Mas pronto, mas fazes já a minha maneira hoje. E depois dizes-me se está bom. Passamos então para 4 costeletas do cachaço, e vocês já sabem que as quantidades depois em casa é conforme as pessoas que estão. 400 gramas de cogumelos, 5 dentinhos de alho descascados, 600 ml de vinho branco, 60 ml de azeite, 30 gramas de manteiga, 1 colher de sopa de pimentão doce, 2 folhinhas de louro, 2 raminhos de tomilho, sal e pimenta preta moída quanto basta, salsinha picadinha também quanto basta e papel vegetal também quanto basta. É o que vocês entenderem que vão precisar por casa. E vamos começar já de imediato a preparação desta primeira receita de hoje, aqui na VFM 98.7. Estamos em Ovar, está muito quente. Há pouco o meu carro marcava 34 grisos. Quente, nem podia estar lá dentro. Embora, pronto, podemos ligar o ar-condicionado, mas isto também não me faz nada bem. A garganta depois é assim, depois não posso vir para aqui falar. E então lá tive eu que abrir os vidros e estar a apanhar um bocadito daquele ventinho suave, pouco, mas sempre ajuda, não é? Eu já ouvi alguém dizer, sei bem do que falas. Pronto, tudo isto para vos dar um pouquinho de tempo, então, para, portanto, apreciarem assim já o modo de preparação destas costeletas com vinho branco. Vamos então colocar uns 3 dentinhos de alho descascados e picados, o sal, a pimenta preta moída também na hora, o pimentão doce, o tomilho e as folhinhas de louro. Misturamos tudo muito bem, sempre com muito carinho, como é habitual. Vamos deixar marinar por cerca de 1 hora, portanto ainda dá para tomar o famoso duche, ou de preferência também podemos deixar de um dia para o outro. Boa tarde, Suzy Vieira. Acabaste de entrar, eu vi. Sabes que eu tenho aqui coisas que vê vocês, essas caras lindas todas a aparecer. Obrigado por estares connosco, um beijinho para ti também. E este beijo vai para a praia, não é? Porque a Suzy está num sítio maravilhoso, só não vou dizer qual é a praia. E prosseguimos assim então, portanto, com este maravilhoso preparado de costeletas do cachaço. Portanto, vamos colocar as costeletas, aliás, já estou a enrolar porque isto já é a fome que está a começar a aparecer, atenção. Vamos colocar então estas costeletas num tabuleiro forradinho ou papel vegetal. Vamos regar com o azeite e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Eu sei que ninguém vai gostar desta ideia, mas também no instante passa. Depois, de vez em quando, vamos regando então com a marinada. Entretanto, vamos cortar os cogumelos ao meio, envolvendo, portanto, com o restante azeite, a manteiguinha derretida, o tomilho, os dentinhos de alho, que são 2 que restam, não é? Para quem está atento, e picadinhos também, o sal e a pimentinha. Vamos juntar, portanto, ao tabuleiro das costeletas e, após 35 minutos de forno, deixamos assar por mais uns 35. Isto também é muito relativo em relação aos fornos, como sempre já falamos sobre esse assunto. E depois é só retirar, transferir para um pratinho e decorar a gosto e servirem. E pronto, uma saladinha chega. Acho que chega, ou uns legumes salteados, sim, uma dessas coisas. Porque a Candida estava a dizer que queria coisas leves. Pronto, então come só um bocadinho de costeleta, Candida, e depois uma boa parte de avantajada de legumes. Estás de acordo? estamos assim já com a primeira receita de hoje aqui em cima da mesa. Estamos todos a trabalhar aqui também em Sabores da Rosa. Colocamos sempre as mãos à massa. Passam agora 17 minutos após as 19 da tarde, terça-feira, 23 de julho de 2024. Fiquem comigo até às 20 e descubram as próximas receitas.
Que maravilha!
E como nós não estamos cá para ouvir sempre música, nós vamos prosseguir. Vamos prosseguir porque eu hoje tenho muito trabalho para vocês e muitas ideias para vocês colocarem em prática assim já durante a semana. Espero que escolham uma receita destas para hoje, não é? Eu penso que dará tempo. E agora sim, um arrozinho de peixe que, sinceramente, era o que eu queria agora ao jantar. E não se sabe, não se sabe. Portanto, vamos ver quem é que vai fazer assim um arrozinho de peixe lá em casa à maneira, não é? Porque eu gosto muito e à noite, pronto, realmente agora era o que me sabia bem. Sou sincera. Vamos prosseguir já com os ingredientes para 2 a 4 pessoas, não é? Depende também daquilo que comem. E prosseguimos então já com uma cebolinha, 2 dentes de alho, 1 folhinha de louro, azeite quanto basta, 1 cubinho de caldo de marisco, e é opcional, porque há pessoas que não gostam de usar, 2 colheres de sopa de polpa de tomate, 1 colher de chá de massa de pimentão, 1 cenourinha, meio pimentinho vermelho, meio pimentinho verde e 2 tomatinhos maduros. Isto não podia faltar, não é? E agora podemos... os peixes também pode ser que vocês tiverem em casa. Portanto, eu deixo aqui as minhas sugestões, mas às vezes até podem ter peixes diferentes e, claro, o arroz de peixe ou a caldeirada de peixe já diz tudo. Podemos colocar, por exemplo, redfish sem cabeça. Podem comprar congelado, também não há problema. Ou outro peixe à escolha. Miolo de camarão ou camarões inteiros. Podemos pôr tintureira. Podemos pôr... enfim, muitos peixes. O que tiverem em casa. Peixe espada. É o que vocês tiverem. O que gostarem mais. Até porque há peixes que eu posso deixar aqui como sugestão e podem nem gostar. Por exemplo... e então prosseguimos com um raminho de coentros. Quem não gostar de coentros também pode trocar pela salsinha. Vamos colocar sal quanto basta. Não se esqueçam de colocar pouco sal na comida. Sejam saudáveis, pratiquem algum desporto, bebam muita água, hidratem-se, porque agora com este calor é mesmo necessário. E vamos então colocar ainda 1 colherzinha de café de piripiri em pó ou malagueta seca, e é opcional. Eu por acaso gosto mais da malagueta seca. Vinho branco quanto basta e 1 medida de arroz. Pode ser carolino, pode ser também o que vocês tiverem em casa. E para esta medida de arroz vamos colocar 4 medidas de água. E os ingredientes também já estão aqui em cima da mesa. Perdão, e depois prosseguimos já, acho que posso, não é? Prosseguir assim já com a preparação do mesmo. Vamos levar o peixinho a cozer num tachinho com água e sal. Quando estiver cozido, vamos retirar e vamos limpar de peles e espinhas e reservar, que é para depois estarmos a comer e sair assim só aqueles lombos de peixinho maravilhosos. E até mesmo quem colocar camarão, descasquem, deixem só a cabeça se quiserem, mas descasquem, que é diferente para estar a comer depois lá com o arroz e tudo isso, é muito melhor. E depois vamos reservar tudo isto, também a aguinha da cozedura é para reservar. Entretanto, num tachinho largo, vamos aquecer um fio de azeite e refogar a cebola, o alho devidamente descascados e picados. Juntamos assim a folha de louro, os talos de coentros, ou a salsa, como preferirem, também eles picados. E quando a cebola começar a ficar translúcida, vamos juntar a polpa de tomate, o tomate maduro, em gomos, a cenourinha descascada e cortada em triângulos, os pimentinhos em cubos e o cubo de caldo de, portanto, de marisco, como eu falei há pouco, para quem quiser, não é? Vamos refrescar com um pouquinho de vinho branco e vamos deixar ferver 2 minutinhos aproximadamente. Vamos juntar os camarões, a massa de pimentão, o piripiri e vamos cozinhar por mais 1 minutinho. Entretanto, acrescentamos assim a água de cozer o peixe previamente coada e vamos retificar o sal. E quando levantar fervura, juntamos assim então o arroz e devem juntar-se as 4 medidas de água para uma de arroz, não se esqueçam, para que este fique malandrinho. Ah, seu malandro! E depois, quando o arroz estiver quase cozido, vamos incorporar o peixinho, não é? Porque o peixinho é sempre ao fim, se não desfaz. E por fim, polvilhamos então com as folhinhas de coentros ou a salsa picadinhos e servimos de imediato. Portanto, quando estiverem a terminar este arroz, é chamar toda a gente para a mesa, malta, toca a sentar, porque senão depois ela não fica molhadinha. Normalmente, eu até nestes casos, por norma, uso arroz vaporizado. E podem perfeitamente fazer com arroz vaporizado, demora mais o cozer, é certo, mas depois não correm o risco de ficar o chamado empapado, não é? Porque depois o arroz absorve o líquido e, claro, nós gostamos deste arroz malandrinho. Mas também há pessoas que não gostam muito do arroz vaporizado, não gostam do sabor, ou muitas têm dificuldade até em confeccionar este arroz. Já conheci várias pessoas com esta situação. E, claro, usam o que tiverem em casa, mas já sabem, mal esteja pronto, vamos todos para a mesa, vamos confraternizar, vamos partilhar estes sabores e que sejam jantar e peras para todos. E agora, sim, vamos então prosseguir aqui com mais um pouco de música. E, entretanto, eu venho já com a terceira receita de hoje, porque esta horinha passa rápido, rápido, rápido. Então, para si que saiu agora de trabalhar e está a chegar a casa completamente estourado com o trabalho e este calor, que eu sei que não é fácil, dá tempo, 5 minutos para tomar um duche e depois, entretanto, música alto. Até já.
Oh Rosa, já estou com água na boca.
Oh Rosa, olha a minha dieta.
Sabores da Rosa. E agora, quem lava a louça?
Maybe it can be tonight. 'Cause baby, I don't wanna fight. And if we can't make it right.
E prosseguimos assim, já com quase 30 minutos aqui em cima da mesa. É como eu digo, isto passa mesmo muito rápido. E então vamos fazer agora uns ovinhos com alheira e espinafres. Portanto, é porque muita gente está a sair da praia e tudo mais, e então vão querer algo assim muito rápido e leve. Não acho que seja assim muito pesado este pratinho. Então vamos lá a fazer aqui uma coisa maravilhosa, uma receita maravilhosa, aqui tudo mexido assim, que é tudo muito rápido, os espinafres, como sabem, não é? Então a alheira e tudo, e os ovos, é qualquer coisa, é quase como quem coloca lá para dentro, pega na colher de pau, dá duas ou três voltas e já está. E é muito saboroso, e portanto são receitas que também, pronto, não certeza que toda a gente tem lá em casa estes ingredientes, e se tiverem que ir a correr comprar, não é nada dispendioso. Portanto, vamos lá. Uma alheira, como diz o Alentejano, e depois vamos prosseguir com mais uma colher de sopa de manteiga, 6 ovos, pimenta preta quanto basta, 170 gramas de folhas então de espinafras e 2 colheres de sopa de coentros picados, se quiserem, ou salsa. É isso mesmo, eu sei que vocês estão a rir, mas é assim, a boa disposição aqui reina sempre. Nós aqui fazemos receitas de muita coisa, só não fazemos uma coisa que todos querem, que se, pronto, isso é, ainda não inventei nenhuma máquina, ainda não sei, mas quando eu souber, vocês todos vão saber também. Vamos retirar a pele à alheira, vamos esmagá-la com um garfinho, levar a manteiga numa frigideira ao lume e adicionar a alheira, deixar frigir um pouco, juntar as folhas de espinafres e ir mexendo até baixarem o volume. Assim que estiverem macios, vamos adicionar os ovos batidos com a pimenta preta a gosto e polvilhar com então os coentros frescos ou a salsinha e servir. E também há quem, portanto, faça estes ovos mexidos com uma boa salada de folhas verdes, que é o que poderá acontecer agora. Quem não gostar de espinafres e tiver, por exemplo, alface ou algo mais lá em casa, e rabanetes também gosto e também costumo fazer, e acho que vocês também vão fazer, de certeza. E como estamos a falar em ovos para cima e ovos para baixo e ovos para o lado, agora vamos fazer uns ovos rotos com pimentos e chouriço. Isto também é rápido, é muito bom e vai ser fácil de fazerem em casa, e eu vou deixar já os ingredientes aqui em cima da mesa para vocês se deliciarem. Eu quero que vocês sejam felizes à mesa, portanto, e não só, mas neste caso estamos a falar da paparoca. 3 ou 4 batatinhas, azeite quanto basta, 2 dentes de alho, meio pimentinho verde, meio pimentinho vermelho, meio pimentinho amarelo, esses pimentinhos que andam em casa e que vocês nem sabiam o que é que iam fazer, olha, já está. Uma colher de sopa de concentrado de tomate, um chouricinho, que tiverem em casa, um bocadinho de ervilhas, umas 30 gramas, 50, depende de quantas pessoas vão jantar hoje lá em casa, uns 4 ovos, orégãos QB, sal também QB e ainda a pimenta também QB, é quanto basta, não é? E a preparação é o seguinte, vamos começar portanto, a fazer estes ovos rotos, mas como é que se fazem ovos rotos? É rasgar com um papel, é isso? não é nada disso, então vamos, prestem atenção, vamos então falar sobre o seguinte. Vamos começar por descascar as batatas, depois vamos cortar as batatas em cubos ou palitos finos e vamos fritar. Vamos picar os alhinhos, os pimentinhos, vamos cortar o chouriço também em cubinhos e numa frigideira vamos colocar um pouco de azeite e juntar os alhos, os pimentos, deixar saltear por alguns minutinhos, adicionamos a pastinha de tomate e envolvemos, depois vamos juntar o chouriço e vamos continuar a saltear por mais alguns minutinhos, adicionamos assim as batatinhas, as ervilhas e vamos envolver estas maravilhas, e com a ajuda de uma colher vamos portanto, abrir pequenos buracos e deitar os ovos, portanto, um a um, e vamos deixar cozinhar até que os ovos estejam prontos, ou seja, rotos, ok? E depois vamos temperar com sal e pimenta e vamos polvilhar então com os orégãos. Além de muito bom, este prato acaba por ser muito engraçado, não é? Eu sei que vocês estão a rir aí em casa dos ovos rotos, mas olha, eu também tenho calças que também estão rotas e essas coisas. Portanto, é isso. Boa disposição aqui na AVFM, é o que todos nós queremos, e boa comida na mesa também. Boa música é o que vamos passar já a seguir, e depois vemos já, eu acho que já se calhar com a quinta receita de hoje. Nós estamos aqui a trabalhar, faz favor. Temos o quarto ou quinta, já vou ver e já confirmo convosco. Até já. Vamos então prosseguir. Vamos prosseguir então, sinceramente, com a quinta receita de hoje, e é uma pescadinha no forno. Uma pescadinha no forno, porque também há pessoas que gostam mesmo muito do peixinho à noite, e por que não fazer assim uma pescadinha rapidamente aí em casa, não é? E vamos já adicionar 1 kg de pescada em postas, 800 gramas de batata também para assar, 3 cebolas médias, 3 tomates maduros, 6 dentes de alho, rodelinhas de chouriço, sal, azeite e pimentão doce e salsinha fresca. Portanto, é só mesmo isto. Estes pratos são muito simples e vai ser muito rápido também a confecção, acreditem. Num tabuleiro grande de ir ao forno, vamos colocar as cebolas descascadas e fatiadas, entretanto os alhos picadinhos também, por cima colocar o tomate em pedaços, não desperdiçando os sucos, a distribuir tudo de forma a cobrir todo o fundo do tabuleiro, no centro colocar as postas de pescada, e depois lavar muito bem as batatas e cortar em rodelas grossas, distribuindo assim em volta do peixinho. Vamos temperar com um pouco de sal grosso, uns salpicos de pimentão doce e regar generosamente com o azeite. Levamos ao forno cerca de 30 a 40 minutos. Juntamos as rodelas de chouriço e voltamos a colocar no forno mais 5 minutos. Antes de servir, vamos polvilhar com a salsa e está pronto. Quase que até me faltava o ar. Portanto, li rápido, sim, porque portanto, nós ainda vamos. Eu ainda vou tentar deixar aqui mais uma receita, não é? Portanto, hoje eu disse, nós íamos trabalhar mesmo muito. Semana passada trabalhamos pouco, portanto, vocês não se podem queixar, porque a semana passada foi só 2 receitas e muitas dicas. Agora sim, hoje temos receitas aqui praticamente para a semana toda. E agora, logo já de seguida, nós vamos fazer aqui até. Posso já adiantar, vamos fazer um empadão. Vamos fazer um empadão, portanto, aí em casa, se tiverem algumas coisinhas para aproveitar, já sabem que vai acontecer. Vamos fazer aqui um maravilhoso empadão para depois podermos todos fazer a degustação. Até termina assim tudo a rima. Mas eu vou deixar aqui 1 ou 2 minutinhos de música para prepararem a pescadinha, e então sim, depois vem a última receita de hoje. Até já. seguimos, como eu disse, então com a última receita de hoje, até porque já passam 40 minutos após as 19 e, como eu disse, esta hora passa mesmo a voar. Temos aqui a nossa Maria Folha, é assim que eu tenho o teu nome aqui, eu acho que já houve, já tentei retificar, acho que me tinhas dito qualquer coisa, mas pronto. No telefone eu tenho, no número de telefone tenho um nome e depois aqui tenho outra. Olá, boa tarde, como estás? Gostei muito de te ver por aqui, acho que nunca, não me lembro de te ver já aqui há algum tempo. Portanto, acho que vou-te dar tempo, estou a responder-te também, eu vou-te dar tempo para tu, portanto, anotares aqui esta receita, apesar que de certeza que também sabes fazer aí coisas muito boas, que eu sei. E pronto, vieste assim a tempo da última receita de hoje. Obrigado por estares connosco, beijoquinha, e fica atenta então que eu vou passar assim aos ingredientes, portanto, do empadão de carne, e passamos já, portanto, para o puré. 1,5 kg de batatinhas, 1 gema de ovo e 1 colher de sobremesa de manteiga e ainda leite quanto basta. Prosseguindo para o recheio, vamos então adicionar 1 kg de carne de vaca picada, ou se tiverem de porco, porque estes pratos dá para reaproveitar o que há, portanto, de alguma sobra aí em casa, que pronto, vocês possam ter que reaproveitar, porque não podemos fazer desperdícios, não é? Ou até mesmo franguinho, também podem picar, se sobrou frango assado ou isso, também podem picar e adicionar. E vamos prosseguindo assim já com 2 folhas de louro, 1 embalagem de polpa de tomate, e quando digo uma embalagem de polpa de tomate, atenção, não 1 litro, é daquelas pequeninas. Um copo de vinho branco, 1 cebolinha, 1 dente de alho, sal quanto basta, azeite quanto basta e pimentinha também quanto basta, e de preferência moidinha na hora. Vamos passar já à preparação desta maravilha. Vamos cozer as batatas em água temperada com pouco sal. E acontece que, por exemplo, também pode haver já batata cozida de sobra e podem aproveitar. Enquanto estas cozem, vamos juntar um pouco de azeite a um tachinho e vamos refogar a cebola e os dentes de alho picadinhos. Quando a cebola alourar, vamos juntar a carne de vaca ou outra que vocês tiverem em casa, o louro, o copinho de vinho branco, queria dizer, e a polpa de tomate. Vamos temperar com sal e pimenta, mexemos bem e deixamos estufar lentamente. Vamos adicionando a água e vamos mexendo de vez em quando até a carne estar tenra. Entretanto, vamos reservar. Vamos ralar as batatinhas com a ajuda de um passe-vite, se tiverem, ou um garfo, ou outros utensílios que também há. Vamos juntar a manteiga, portanto, e um pouco de leite, e vamos mexendo sempre. Convém colocar o pouco leite, pouco líquido, porque depois, se tiver a mais, já não dá para recuperar o puré. Portanto, vão fazendo, vão colocando e vão vendo, não é? Depois vamos levar ao lume novamente e mexer até ter a textura que desejamos, juntando mais leite se necessário, como eu disse, e vamos ligar o forno a 200 graus. Já estava há pouco a 180 e agora é que vai ser. Nem com ventoinhas ou ar-condicionado em casa. Numa assadeira vamos colocar a camada de puré, vamos de seguida, do recheio e de outra camada de puré, portanto isto é por camadas, já sabem, e entretanto vamos pincelar o puré com a gema do ovo e levar ao forno até dourar. Eu posso dizer que este é também um prato que eu adoro fazer, e depois então fazer a degustação também é cá comigo. Epá, não sou nenhuma comilona, não é? Atenção, não fiquem a pensar essas coisas, mas gosto, até porque normalmente, para quem entende destas coisas de cozinha, estas coisas, vocês sabem que nós, os cozinheiros de profissão, somos muitos que até quase nem comemos assim grande coisa, e isso é que realmente nos faz mal, porque nós ou passa da hora, ou porque fazemos muita comida e depois já só o cheiro já chega, pronto, enfim, penso que tem muita gente com a minha profissão que entende, e nem é preciso essa profissão, porque entretanto depois também lá em casa há muita gente que até já, só de pensar que vou ter que fazer a comida e não sei o quê, põe um marido, peça um ao marido para fazer a comidinha. Olha, nem de propósito estou aqui a falar, e está aqui o Pedro, diz que sou boa cozinheira. Pronto, muito obrigado, por acaso dizem que sim. Uma cozinheira de mão cheia, e ainda bem. Felizmente, pronto, nós temos de ter um dom. Eu tenho vários, por acaso. Sou muito prendada, é verdade. E quem conhece sabe, e quem não conhece, eu sei. Isso chega. Prosseguimos com mais um pouco de música. E, entretanto, não saiam do vosso lugar, porque eu venho já me despedir de todos vocês, porque esta horinha passou rápido. E, claro, fiquem aí, que eu vou deixar um beijinho para todos. Portanto, uns minutinhos. É muito rápido, até já.
Para não queimar.
Bom apetite.
É verdade, chegamos assim ao final desta hora de emissão de Sabores da Rosa, terça-feira, 23 de julho de 2024. É verdade. Passam agora sensivelmente 50 minutos após as 19h. e nós estamos por cá todas as terças-feiras, das 19 às 20, para esta horinha de emissão de Sabores da Rosa, com boa disposição, muitos sabores à mistura e também convosco também a acompanhar, portanto, no nosso streaming e também no carro, em casa, enfim, onde vocês estiverem. O que importa é que me acompanhem e que façam a companhia e também as receitas e que corram todas pelo melhor e que possam fazer as maravilhas das vossas mesas em casa com a família e os mais chegados. Da minha parte, eu sou a Rosa Rocha e vou deixar, portanto, um desejo muito grande, que é tenham uma excelente noite, aproveitem o pôr do sol, para quem puder, sejam felizes, descansem muito, e muita saúde também para todos. Beijoca gigante, como é costume, uma excelente semana, pronto, aquele abracinho muito apertado, quase de partir as costelinhas para todos. Obrigado, muito obrigado por estarem connosco e até para a semana, se Deus quiser, aqui no sítio do costume, AVFM 98.7.
wish you saw that. I put your face, I wish you saw that.
When I first met you in 2010, you were with your ex back then. I was one of your best friends. We would call for hours until we slept. Wasn't it obvious that
ou salgado, carne ou peixe, está com pressa ou sem tempo, assar ou grelhar, sabores da rosa na cozinha dos 98.7, porque a culinária é uma arte e também pode ser uma paixão. Bom apetite.